Olá, bom dia você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do clima e sem demoras, vamos direto lá para Brasília, onde fica o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e onde está o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET. Está aqui o Assis já com a gente, bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como o IMET já tinha previsto na semana passada, as temperaturas realmente despencaram por aqui, Assis, mas me parece que elas já começam um processo de elevação, é isso? Seja bem-vindo.
Bom dia aos ouvintes da Notícia Agrícola. É um prazer novamente estar com vocês aqui para a gente falar sobre tempo e clima no Brasil, especialmente também para a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. É realmente como foi previsto pelo IMET, né? A chegada dessa forte massa de ar frio causou baixas temperaturas nas regiões Sul, Sudeste e parte Centro-Oeste do Brasil. Mas agora essa massa de ar frio começa a se deslocar para o Oceano Atlântico, fazendo com que a partir de amanhã as temperaturas começam a se elevar paulatinamente na região sul do Brasil, sudeste, especialmente também sobre São Paulo.
Muito bem. E então a situação foi de frio, mas teve geada, teve neve, esperava-se que tivesse algum evento de neve. Foi confirmado, Assis?
Teve uns eventos de neve fraca, né? Caiu algumas coisas de neve lá na Serra do Rio Grande do Sul. Mas o que prevaleceu mesmo foi a formação de geada, né? Geada que foi. Houve a formação de geada com mais generalizada em muitas áreas, pegando mais a Serra Gaúcha, Serra de Santa Catarina, sul do Paraná, e teve essas formações de geada nessas regiões.
Mas mais em região de serra, mais elevada, então.
Também região de serra mais elevada, mas vale salientar que também pegou algumas áreas também do sul do Paraná.
Muito bem.
Temperatura chegou a valores baixos também.
Muito bem. A região do café foi preservada, né? Não teve incidência de geada, não, né, Cis?
Região do café, as temperaturas chegaram baixas lá, né? Em torno de 3 graus, 4 graus, mas eu não tenho informação de geada nessas regiões lá, não, sabe?
Eu imagino que seja por conta da umidade. Aqui em Campinas passou a chuva, ficou aquele clima, aquele tempo fechado, umidade, enfim. Com essas condições não tem geada, né, Assis?
Aí como o vento ficou também de sudeste, jogando umidade para o sudeste de Minas Gerais, e também aumentou a nebulosidade parte sudeste e parte do Triângulo Mineiro, aí evitou de dar a condição, deve ter evitado sim, de dar a condição de geada nessas regiões lá,
Muito bem.
do
Mas o que que
café.
está vindo por aí, Assis? O que que a gente pode esperar do clima? Só um resuminho, depois a gente vê os detalhes.
O que está vindo por aí vai, como eu falei, esse ar frio vai sair e vai chegar uma nova frente fria lá em São Paulo, fazendo com que. Não, perdão, vai chegar uma nova frente fria lá no Rio Grande do Sul, e aí vai começar a dar chuva no Rio Grande do Sul no decorrer da semana, lá para quinta-feira. Aí começa a aumentar as condições de chuva lá no Rio Grande do Sul, mas porém essa frente deve permanecer estacionária, causando chuva somente no Rio Grande do Sul mesmo.
Tá, mas tem uma chuva acontecendo agora aí, entre hoje e amanhã, também num pedacinho ali da região central, certo?
Sim, também tem esse também que é importante, né? Essa condição de chuva na parte central do Brasil, que pega entre leste do Mato Grosso do Sul, sul do estado do Goiás, oeste de São Paulo e o Triângulo Mineiro. A gente vai ter chuva entre hoje e amanhã, chuvas até significativas nessas regiões, devido à formação de um sistema de baixa pressão que está se formando dos altos níveis da atmosfera, baixando, e aí vai causar essas chuvas nessas regiões, uma situação um pouco assim anômala.
Mas é um sistema diferente do que atuou no final de semana, né?
É um sistema isolado, né, diferente, né, não tem nada a ver com a frente fria que passou. É apenas devido entre dois sistemas de alta pressão, essa baixa pressão que está no meio delas duas vai intensificar e vai dar condições a essas condições dessa precipitação nessas regiões.
Muito bem. Bom, meu caro, vamos ver como é que foram as chuvas, aonde que choveu nos últimos dias. Você tem um mapinha aí com o resumo dos últimos dias, certo?
Vamos lá, chuva dos últimos dias. Tá aparecendo aí, não?
Não, ainda não.
Ainda não, né? Vamos ver aqui, eu vou jogar para compartilhar essa chuva. Vamos ver a precipitação desses últimos 5 dias. Como que apareceu?
Agora a gente
Então
já está vendo.
a gente vê que grande parte do Brasil continua sem chuva, né? Que faz parte da climatologia, parte central e sudeste do Brasil. Teve algumas chuvas isoladas, pegando exatamente a parte noroeste, norte e sul, noroeste e norte do Mato Grosso do Sul e um pouquinho no sul do Mato Grosso. E a parte noroeste de São Paulo, chuvas de 3 a 5 milímetros, que foi exatamente devido à passagem daquela frente fria. Chegou nessas regiões e causou chuvas aqui também, até no sul do estado de Goiás. Mas foi chuvas insignificativas, pouca coisa, né?
É,
A gente tem um.
a concentração maior ficou ali no Rio Grande do Sul mesmo, né?
A concentração ficou mais aqui no Rio Grande do Sul quando aquela frente fria passou lá na semana passada. A gente tem uma chuva aqui também significativa, aqui no Rio de Janeiro, né? E Nordeste de São Paulo, que foi exatamente também da chegada dessa frente fria no final de semana. E temos chuvas bem ativas aqui também. No leste do Nordeste, entre Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, indo até também um pouco de leste de Alagoas, chuvas aí na faixa de até 80, quase 100 milímetros que ocorreram nessas localidades. E temos chuvas fortes que ocorreram também em Roraima e norte do Amazonas, chuvas na faixa de 120 a 150 milímetros nessas
É,
regiões.
lá em Roraima é bastante chuva, né?
É bastante chuva lá no estado de Roraima, que nessa época do ano é a período chuvoso lá naquela região.
É, a soja está se desenvolvendo por lá. Daqui a pouquinho eles começam a colher a soja lá.
Ah, é? Ah,
É,
uma boa notícia. Então,
pois é.
se continuar com muita chuva, pode até atrapalhar a soja deles na região, né?
Principalmente os cuidados com a soja, o manejo, né?
Ah, exato. Tem que ver onde é que é o plantio mais da soja, se é na parte norte ou mais na parte sul do estado,
É
onde é que é
mais
na parte
no
oeste.
entorno ali da capital Boa Vista, num
Ah,
raio
tá.
de 100 quilômetros mais ou menos, fica a produção mais intensa deles lá, de soja principalmente.
A parte central, então,
É,
exato. Então,
é.
realmente, a gente tem que ficar mais atento, porque está sempre ocorrendo chuva lá naquela região. E vamos ver agora aqui na imagem satélite a
Onde está
última.
chovendo, hein, Assis?
É onde tá vendo agora não?
Sim, estamos vendo.
Então, você vê aqui na imagem satélite, né, que tem as formações de bandas de nuvens aqui nessa parte ainda do sul de Minas, com o norte de São Paulo, que era da frente fria, mas está começando aqui uma formação de um aglomerado de nuvens. No, na parte triangular, onde eu falei entre leste do Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul do Goiás, que vai causar aquelas chuvas que devem estar acontecendo a partir de hoje e amanhã, que vai ter chuva nessas regiões. Esse daqui vai desaparecer logo no decorrer do dia, já desaparece essa nebulosidade. E vai persistir aqui na costa, entre o sul da Bahia e o Espírito Santo. Os ventos bem moderados aqui da alta pressão saindo para o oceano e vai causar bastante chuva também nessa região aqui, né? Entre hoje e amanhã, chuvas também aqui no Espírito Santo e sul da Bahia.
Muito bem. E
E
esse
persiste aqui.
corredor, é isso que eu ia perguntar, esse corredor que a gente está vendo se formando lá de Roraima, Pará, parte do Tocantins ali, é chuva também?
Aqui é chuva também, chuvas mais significativas devido à convecção diurna, né? E também está associado com o resto do ar frio que estava nessa região, causou o contraste de temperatura e aumentou essa formação de nuvens aqui. Então é previsto que amanhã aumente mais essa formação de nuvens aqui no oeste do Pará, parte do Amapá. Roraima persiste também em condições de chuvas convectivas e chuvas também aqui nessa parte norte e parte leste do Amazonas, também com chuvas convectivas devido à liberação de calor latente e diurno também nessas regiões.
Muito bem. Ah, então, esse é o retrato que está acontecendo agora. Vamos ver
Isso é o agora. Vamos ver agora o campo da precipitação, né?
Vamos lá.
Esse aqui, está vendo já o campo da prestação ou não?
Estou vendo sim, Assis. Isso aqui é uma tendência aí para os próximos 15 dias, não é isso?
Isso aqui é a tendência, esse primeiro mapa aqui, os próximos 10 dias, né, até o dia 12. É dia 13 à noite, mas significa dizer a noite do dia 12 no Brasil. Então, a gente tem aqui, ó, um aglomerado de precipitação, essa área verde aqui, que exatamente onde pega a área do leste do Mato Grosso do Sul, parte sul do Goiás, oeste de São Paulo e um pouquinho do Triângulo Mineiro. Uhum. Chuvas aqui na faixa de 20 a 30 milímetros que deve ocorrer entre hoje e amanhã. Nessa parte sul da região sul, especialmente o Rio Grande do Sul, a gente tem aqui chuvas intensas, chuva bem significativa, né? Na faixa de 100, 120 milímetros no extremo sul do Rio Grande do Sul, diminuindo para 70, 80 milímetros no centro do estado, que é a frente fria que vai chegar, que eu falei, lá para quinta-feira. Essa frente fria chega, vai ficar causando chuvas aqui no Rio Grande do Sul por alguns dias e não deve subir para a parte norte. Então, deve acontecer que o vento vai empurrar essa frente fria para o oceano, posteriormente.
É, a gente vê que a concentração da umidade fica bem ali no Rio Grande do Sul, né? Mais no Rio Grande do Sul, né?
É, exatamente, mais no Rio Grande do Sul. Então, ela não deve, essa frente não deverá subir para a parte do Paraná e São Paulo, parte sudeste do Brasil, que o vento vai impedir, provavelmente, os jatos nos altos níveis, os ventos que se formam a mais ou menos em torno de 12 mil metros de altura, vai ficar numa posição de noroeste aqui, passando por cima da norte da Argentina e Rio Grande do Sul, e impedindo o deslocamento dessa frente fria para a parte norte do Brasil.
Uhum. Mas depois que passa também essa frente fria no Rio Grande do Sul, diminui bastante, hein, Assis?
Ah, é, dá uma diminuída, veja que seca mais, começa a secar, ou seja, alguma massa de ar frio deve vir posteriormente e ficar alguns causando temperaturas baixas, ou a área somente estável sobre o centro do Brasil, indo até a região sudeste com algumas chuvas somente entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, e o extremo sul do Rio Grande do Sul.
Pois é. E as temperaturas, como é que ficam, Assis?
Aqui as temperaturas começam a se elevarem no decorrer da semana, no decorrer de passando dos dias da semana, paulatinamente essas temperaturas vão se elevando na região sul do Brasil, São Paulo e Minas Gerais. Aí caem um pouco as temperaturas depois lá para o estado da Bahia, onde o ar frio vai ficar no oceano e jogando mais umidade para a costa da Bahia.
Mas não tem nenhuma massa de ar frio não vindo não, né?
Por enquanto, essa semana, até o final de semana, não está vindo nenhuma não. Vamos ver depois, na próxima semana, se está vindo alguma massa de ar frio.
A gente vai voltar àquelas temperaturas que a gente chegou a ver antes dessa massa de ar frio avançar pelo Brasil, Assis? A gente chegou em alguns lugares a ver temperaturas máximas aí até de 30 graus, né?
Ah, exato. Vai dar novamente uns picos de temperaturas, principalmente no Mato Grosso do Sul, né? Que tem uma variação muito brusca de temperatura. Então, em 48 horas lá, a gente sai de uma temperatura de 4, 5 graus de mínima, né? Aí passa para mínima de 18 graus e máxima de 32, 33 graus em 48 horas. Ah, então, lá realmente vai aumentar muito as temperaturas, também no interior de São Paulo e também no sul do Mato Grosso, que também tinha caído bastante as temperaturas. E lá em Roraima, em Rondônia, também já começa a aumentar as temperaturas, que tinha baixado as temperaturas também lá naqueles dois estados.
Muito bem. Então, não tem nenhum alerta muito grave não, né, Assis? É só entender como é que vai se comportar esse sistema, trazendo chuva aí mais para o final de semana para o Rio Grande do Sul, mas é um sistema que não deve avançar por outras regiões produtoras do Brasil, mas a partir da segunda quinzena a gente pode ver uma intensificação das áreas mais secas, então, né?
É, a gente tem que chamar a atenção, né, sobre essa chuva significativa que deve ocorrer aqui nessa parte central do Brasil, entre o leste do Mato Grosso e oeste de São Paulo, e também essa chuva que deverão ser intensas aqui na parte sul do Rio Grande do Sul. Também temos chuvas aqui significativas, ó, como eu falei antes, na parte do Espírito Santo, né? Uhum. Também lá na região do leste do estado da da Bahia, pegando a Grande Salvador, também deverá ocorrer chuva significativa durante essa semana.
Muito bem. Tá, então, a gente acompanha o que pode acontecer com o clima. Agradeço ao Francisco de Assis Diniz a participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo informações de monitoramento mesmo do clima para que o produtor possa entender o que vem por aí. Assis, mais adiante um pouquinho, quero saber de você o que a gente pode esperar aí para a próxima safra. Será que vai ser um ano bom para a produção agrícola? Já dá para saber ou ainda é cedo, Assis?
Ainda é cedo, a gente está começando a fazer esse levantamento, né, para ver como é que deve se comportar as chuvas, né? Mas, por enquanto, deve acontecer algumas chuvas, mas ainda insignificantes no meio de setembro, mas ainda não é a chegada da chuva propriamente dito, né? Temos que ter agora um levantamento sobre o mês de outubro, se realmente elas começam no mês de outubro ou começam com chuvas muito irregulares, sabe?
Uhum.
Como houve chuvas mais prolongadas esse ano até maio e junho também aconteceram algumas chuvas, por enquanto a gente tem uma certa tendência que outubro ainda seja chuva irregular, sabe? Um mês ainda irregular de chuva, ou seja, que ainda não deve assegurar bem a permanência das chuvas no mês de outubro. Mas ainda é cedo para a gente estar falando sobre isso.
Muito bem. E já dá para saber se é com a atuação do El Niño ou não?
O El Niño ainda está fraco, né? Ele tem uma tendência de estabelecer mais ainda, vamos dizer assim, os padrões de El Niño no final do ano para o início do próximo ano, né? Então, provavelmente, a gente vai ter o resto desse semestre praticamente quase um El Niño fraco ou sem El Niño, mas tendência maior de neutralidade de sem fenômeno do El Niño.
Muito bem. Vamos acompanhar. Assis, por enquanto, obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado a vocês e os ouvintes do Notícias Agrícolas, é um prazer muito grande.
E quem quiser mais informações, acesse o site do INMET, www.inmet.gov.br. Você, inclusive, pode acompanhar aí de forma mais regionalizada, inclusive o seu município, qual é a tendência aí para o seu município. Obrigado, Assis, um abraço para você, até a próxima.
Um abraço, hein?
Está aí o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.